Express Cultura.
Meio-dia 33, ótima tarde de segunda-feira para você que escolheu sintonizar o 107,9 da Rádio USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda para começar bem a semana, ensolarada. Olha, tá quente hoje, viu? Acho que a semana promete. Apesar que a gente está precisando de uma chuvinha, quem sabe venha, né? Não sei, vamos ficar na expectativa por aí. Enquanto isso, a gente vai falar sobre coisas muito interessantes para você curtir a cidade e a região, culturalmente falando, hoje no Express Cultura. Fique ligado, nosso telefone está à sua disposição, é o 33154660, 33154660. Hoje tem convidada ao vivo, então você pode interagir, pode fazer uma pergunta. Se você quiser também pelo Facebook, já entrei, tá abertíssimo aqui para você conversar comigo. Às vezes não dá tempo de eu abrir logo na hora, mas hoje já abri antes, gente, tá aberto. Então pode mandar também sua pergunta pelo Facebook Express Cultura, ou ainda se você quiser divulgar algo que está acontecendo na sua cidade próxima, que é Ribeirão, você pode mandar um e-mail para expresscultura@usp.br. Falei tanto, mas não me apresentei. Para quem não sabe, eu sou a Cláudia Lieri e sempre fico muito bem acompanhada de Gabriel Caled Mendelê. Certo, Caled?
Boa tarde a todos, isso mesmo. Cláudia está de volta. Ela que sexta-feira não esteve aqui com a gente.
Gente, eu dei uma fugidinha.
Deu uma fugidinha básica, mas está de volta. Tudo voltou ao normal aqui no Express Cultura.
Ah, mas a Tainã está sempre, né? Firme e forte entre nós.
Ah, sim.
É maravilhoso isso. A gente fica super feliz de ter também a parceirinha do Tainã aqui. Mas conta, Caled, a gente vai começar hoje falando sobre o quê?
Então, Cláudia, a gente tem entrevistado hoje, né? Você já adiantou, mas antes eu queria dar uma dica rápida pro pessoal.
Boa.
Pessoal que está se interessando, né? Que se interessa em atividades culturais ou quer aprofundar a atividade que já faz, uma oportunidade de ouro. Começa amanhã as inscrições para as atividades culturais, que a sessão de atividades culturais aqui da USP disponibiliza todo semestre.
E aquela coisa, tem que ser rápido.
Exatamente. Amanhã começa as inscrições para o curso que eu acho que é o mais concorrido, que é o curso de fotografia básica. Então,
gente,
fotografia para iniciante. Exatamente. Antes as inscrições eram pessoalmente, então aconteceu o que a Cláudia falou. Era 4, 5 da manhã, já tinha gente aqui na USP, e agora as inscrições são online. Então a partir das 9 da manhã, a dica é, fica com o computador ligado, quando der umas 8h30, fica apertando F5 para ir atualizando.
Atualizando e ó.
Quando der 9 horas, abre as inscrições e elas fecham muito rápido. Então, pessoal que se interessou, a turma da fotografia vai ser de terça e quinta-feira às 7 da noite, então das 7 às 9 da noite, começando no dia 11 de setembro. Se você se interessou, os cursos são gratuitos e as inscrições, como eu falei, somente online em www.prefeiturarp.usp.br/cultura.
Muito bem, dito isso, e claro, a gente repete para você não perder a chance, a oportunidade, como o Caled falou, vai apertando, vai atualizando o seu computador para poder fazer direitinho a sua inscrição, não ficar de fora de um dos cursos que você goste. Então, vou só repetir o site, www.prefeiturarp.usp.br/cultura. Certo, Caled?
Certíssimo.
Muito bem, nem coloquei a nossa vinhetinha tão bonitinha do Acontece Não, não deu tempo.
Não tem problema,
mas
Cláudia,
essa aqui deu tempo.
Vamos lá.
Entrevista.
Conta tudo.
Exatamente, hoje o Express Cultura está com uma temática bem legal, a gente vai conversar. A gente está trazendo aqui uma ribeirão pretana que está participando de um programa. Esses programas que tem em estilos de festival de talento, né? Então são várias fases de apresentação, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o formato. Na verdade, a gente tem duas ribeirão pretanas
em festivais diferentes. Ultimamente tem duas.
Exato, uma no festival com características mais para música pop, né?
Sim.
E uma mais pra música erudita. É com ela que a gente vai conversar, Isabela Mestre Neto.
Bem-vinda!
Obrigada, boa tarde a todos.
Obrigada por ter, né, podido vir hoje, conversar com a gente ao vivo aqui. É bem legal, viu? Você vai gostar.
A Isabela, ela tá participando do programa Prelúdio da TV Cultura.
Verdade.
E, Isabela, me conta como que funciona... Você é convidada, tem um processo de seleção, como que funciona para você entrar no programa?
Então, o Prelúdio, ele tem um processo de seleção, tem uma pré-seleção, né? A gente manda vídeos, a gente manda currículo, aí eles analisam e a partir daí eles selecionam. Esse ano eles selecionaram 48 candidatos. Aí a partir de então começa a escala de gravações das eliminatórias.
Uhum.
Aí cada programa são 4 candidatos que vão gravando e gravam dois programas por vez. E aí os resultados vão saindo assim na gravação mesmo. E aí você já sabe se...
Passou para a próxima fase, você não passou? E que fase você está agora?
Eu tô indo pra segunda eliminatória, eu vou gravar a segunda eliminatória.
Sim, né? Quer dizer,
quantas eliminatórias tem?
Tem só duas, tem a primeira, a segunda, a semifinal e a final.
Ah, então tá perto.
Opa, eu tenho certeza que ela estará lá, gente.
Vamos ver.
Não tem outro. E como que é? Só tem um vencedor ou são categorias de vencedores?
Não, então, tem só um vencedor.
Tá.
E o prêmio é uma bolsa de estudos na Hungria.
Ai, que
na
chato.
Na escola Franz Liszt. E é só um vencedor mesmo.
Entendi.
E aí no final, a final é disputada por 4 candidatos.
E nessa fase são só cantores ou tem instrumentistas? Como é que é?
Não, é todo mundo.
Tem cantor, todo mundo tem junto. Então, por isso que eu perguntei se tinha, assim, por exemplo, um vencedor da área de instrumento. Né, músico, né, que toque algum instrumento, e um cantor. Não é separado, é
não,
tudo
não,
uma coisa
só. No meu caso,
só.
Por exemplo, no primeiro programa que eu gravei, tinha eu de cantora, um flautista, marimba e uma pianista.
Não diga.
Isso é meio complicado para os jurados,
acho que...
né?
Que estranho isso, né? Até eu tinha quase certeza absoluta na minha cabeça que teriam, né, as duas vertentes, mas não. Então,
não,
é uma
assim,
coisa só. Pra,
na televisão, tem vários concursos de canto só aqui no Brasil, mas para televisão não tem um que é
Entendi.
Só de canto. Tem.
E o prelúdio é muito tradicional nisso? Ou é mais recente? Eu não sei.
Ah, é tradicional. Sempre teve.
É,
todos os programas, assim, sempre foi diversos tipos, diversas modalidades de instrumento. Sempre foi assim.
E ele vai acontecer agora, a próxima eliminatória, lá para o final do ano?
Então, a próxima eliminatória eu vou gravar em breve, é capaz de passar em outubro, talvez.
Quando passa? Assim, no dia da semana, tá, pro pessoal que
passa
tá ouvindo
de domingo.
Se
todo
situar.
Domingo.
Uhum.
Passa todo domingo, meio-dia.
Então, pronto.
Já tá passando, inclusive.
Entendi.
As eliminatórias já estão rolando.
A tua gravação é que vai aparecer só mais pra diante,
a
porque
minha,
são alguns...
A minha primeira gravação foi no dia 8 de julho.
Entendi.
Apareceu... O programa foi transmitido no dia 8 de julho.
Tá.
Aí a segunda gravação eu vou fazer ainda.
Tá.
Aí é capaz de passar um mês depois.
Vai contando pra gente divulgar aqui, hein?
Com certeza.
Ô, Isabela, me conta uma coisa. Eu acho que o pessoal, né, pelo sobrenome Mestriné já associaram, né?
Nem.
Sim.
A Isabela é filha da Bia, né?
Verdade.
Tem a irmã da Mariana e filha tem o pai, o Filó, né?
Poxa, que família,
o pessoal da música popular.
Sim.
Como que você entrou na música erudita? Me conta como é que rolou isso.
Verdade, boa pergunta.
Então, a música erudita, assim, eu nunca estive muito longe da música erudita, porque a minha mãe, ela cantava no Madrigal Revives, daqui de Ribeirão.
Ah, verdade.
Eles seguem as atividades até hoje, mas com outra formação, eu imagino. Mas a minha mãe sempre cantou no... Sempre teve... ouviu música clássica, né? Eu ouvia Bach, essas coisas assim. E então, quando eu era criança, ela me colocou no Minas. E aí, lá eu pude ter contato com a ópera.
Aí você ficou assim...
Sim, eu fiquei...
Tomada por
verdade,
ela.
Na verdade, assim, eu tive contato desde muito cedo, então... Eu não sei, parecia... Pra mim era uma coisa muito... Sempre foi uma coisa muito interessante, assim.
Natural,
essa
até.
Essa coisa de teatro, orquestra, coral. Eu sempre gostei muito. Acho que foi uma coisa meio natural, assim.
Entendi. Mas você não chegou a... Porque eu acho que muito na pré-adolescência, na adolescência, né? A gente quer tocar, cantar Marisa Monte, sim, quer tocar Legião Urbana. Não aconteceu isso de ter sua banda? Ser...
Então, foi muito estranho isso, assim. Aconteceu mais com a minha irmã, por exemplo. A minha irmã teve várias bandas. A minha irmã, ela teve um monte. Meus irmãos também. Tinha aquela fase heavy metal. Tinha a fase do... que era todo mundo mais hippie, etc. Eu não passei por isso.
Verdade?
Não sei por quê.
Você já sabia exatamente qual era a sua trajetória, de repente?
Eu não sei, não era... Não é que eu já sabia exatamente, mas eu sempre ouvi... eu sempre ouvi muita coisa variada. Eu sempre escutava MPB, mas ao mesmo tempo eu escutava as músicas que as minhas amigas escutavam. E escutava música clássica... E escutava jazz, mas também escutava, sei lá, escutava pop. Então, tipo, eu nunca me...
Eu nunca ficou focado numa vertente.
Falei assim, ah, agora eu sou gótica.
Você não se rotulou.
Não.
Tá.
Então, eu sempre ouvia assim, eu costumo dizer que eu escuto a música, seja ela qual for, assim.
Entendo. Mas quando você entrou no Minas, você tinha quantos anos?
Eu entrei no Minas, eu tinha 6 para 7 anos.
Mentira!
Eu fiquei um tempinho, aí eu era criança e aí eu queria... Fiquei um tempinho fora, queria fazer outras coisas. Aí eu voltei quando eu era adolescente, assim, quando eu tinha 13, 14. Aí que eu comecei mesmo a gostar de ópera, porque eu via meus amigos mais velhos cantando... E eu...
Aí você falou, acho que é isso.
Não, eu achava super legal. Eu ficava morrendo de vontade de fazer aula de canto. Eu achava...
Mas você toca instrumentos musicais também ou não?
Ah, eu fiz piano na faculdade, né? Eu fiz piano antes de entrar na faculdade e durante a faculdade também.
Você se formou, então, nesse instrumento?
Não, não formei em piano.
Não!
Mas eu fiz licenciatura aqui na USP,
Na
USP de Ribeirão mesmo. E eu sempre, como na licenciatura a gente acaba passando por tudo, né?
Uhum.
Eu fiz aula de piano, fiz aula de percussão, tem aula de canto coral. A gente passa um pouco por
Mas
tudo.
Mas sua identificação é o canto mesmo, não tem jeito,
sim,
né?
Sim.
Que bacana.
Ô, Cláudia, eu assisti o programa dela no Prelúdio.
Você assistiu?
Assisti.
Que bacana.
Tem uma partezinha, acho que ela tá sabendo do que eu tô falando já. Ela falou que começou muito cedo.
É.
Tem ela cantando, o que você tinha, 2 anos, 1 ano, cantando Garota de Ipanema?
Eu tava pra... Eu acho que eu tinha feito 2 anos ali.
Ah,
novinha.
Eu vou assistir só pra ver.
Eu tinha feito... minha mãe colocou no YouTube já.
Olha lá.
Já eu tinha 2 anos e eu... minha mãe me ensinava as músicas, eu repetia, né? E aí, esse vídeo é muito engraçado que eu tô cantando, aí tem uma hora que eu pego o microfone e falo, esse é meu.
Quem que tava filmando?
Eu não sei, a minha mãe tinha essa mania de chamar a gente pra filmar a gente.
Porque tem um momento que ela tinha uma que pessoa. Você fala assim, né? Para de falar, né?
Eu falo pra ele, fica quieto.
Fica quieta.
Aqui sou eu a estrela.
Eu era um pouco mal-humorado, confesso.
Vá. Mas que legal, então se as pessoas quiserem acessar você, ver você, tem além do Prelúdio, tem um canal no YouTube também? Que você
tem
seus trabalhos expostos.
Mas eu ainda tô... Eu tenho esse canal, mas eu ainda tô montando.
É só procurar Isabela Mestre
Neto. Ainda tô gravando,
Tá.
Tem vídeo, sim.
Fácil. Tudo bem, mas a gente pode ouvir algo assim agora, né? Ao vivo, de repente, não sei, né? Se você quer nos brindar com essa felicidade.
Eu posso contar o comecinho da área.
Ótimo.
Opa! Qual é?
Da área do que eu cantei no programa.
Okay.
Chama Die Steuer Halle, do Wagner. Schwede, froh, grüße Stille.
porque eu tive que... Olha, eu tô aqui na mesa de som também, né? Eu falei então... assim, não, ela fala super baixinho, né, Khaled? Aí deixei aqui bem alto, né, o retorno pra ela falar a tal altura aqui do som. Menina, você engana a gente,
eu
viu?
Eu vi ela se afastando do microfone. Eu falei, nossa, vai vir uma projeção de voz aí.
Na gravação vai até estourar, hein? Fala a verdade, que eu fiquei aqui, ó. Lindo, viu? Você tem realmente um timbre maravilhoso. Eu acho que você passa fácil lá.
Tomara, assim, eu vejo, eu vi os programas, os outros programas, e os candidatos também são muito bons, assim.
Não desmerecendo ninguém, é claro, né?
Mas lógico,
é uma competição, né, gente? A gente vai torcer por quem, né? A gente vai torcer pro pessoal daqui de Ribeirão, por você, né? Tem todo o envolvimento familiar também, tem seu talento, que é inegável, sim, né, Khaled?
Sim,
então a gente tem, por que não? Tem que puxar, né, um pouquinho.
É. Não, mas a gente, obviamente, eu vou lá para dar o meu melhor, assim.
Lógico.
E acho que o que é importante, assim, é a gente ter a sensação, a gente se sentir bem no palco, né? Ter a sensação de que fez um bom trabalho, assim. O que vier é lucro.
Eu fui te assistindo, Janis Key, que até te falei, né?
Ah, sim.
Eu tava lá, falei, nossa, mas olha isso. E a projeção deles realmente é desse estilo, porque vocês não têm microfone lá,
não,
né?
Não, não tem.
E aí você tem que atingir até o público tá lá no fundo do teatro, né? Uhum. Então, realmente é uma técnica, né, que vocês empregam, assim, talvez,
não,
né?
É...
Pra poder projetar tanto a voz, pra alcançar todo mundo, né?
É
muito
com
bacana.
Com certeza é o
e
desafio.
Cantar e falar, e atuar ao mesmo tempo.
Sim, sim.
É uma loucura boa.
Eu acho que é isso que mais me atrai, assim, na ópera. Essa coisa de multitarefas.
Encenar aquilo que você tá cantando.
Você tem que encenar bem, você tem que cantar bem. E aquela correria, sabe? Eu gosto do... Eu brinco que eu gosto dos bastidores, que você sai da coxia e você tem que ficar atento para a próxima cena, e você corre para lá e corre para cá. A última ópera que eu fiz foi assim, que eu tinha que entrar de um lado, depois entrar de outro. E é...
Uma correria atrás.
É.
Escondida. Ninguém vê, mas só fala assim. Saiu para um lado, entrou para um lado, saiu pelo outro.
Uhum.
Vocês estão falando do Johnny's Kick, né? Que é
Johnny's Kick. Era italiano, então era além de tudo era uma comédia.
Sim,
né?
que é um espetáculo da Companhia Minas.
Da Minas.
Atualmente você está na Minas.
Que a Gisele
ainda
veio falar aqui, lembra?
Sim.
Aqui no Express Cultura sobre esse
espetáculo. Atualmente eu faço as óperas com Minas, as óperas que eles me convidam. E esse ano a gente fez o Johnny's Kick. E agora no comecinho de agosto, teve uma estreia mundial de uma ópera que chama Revolução das Crianças, do compositor Eduardo Segre.
Aqui, né? Nós falamos aqui também.
Então, claro. Eu participei dessa também. Eu era um dos... eu era o Félix, fazia o papel de um menino.
Ah, é?
Sim. E foi muito bacana, assim. É bacana fazer uma estreia, né?
Lógico.
E acho...
Dá o frio da barriga, bom, né?
Ah, sim, com certeza. E o compositor também ficou super feliz. Ele tava lá assistindo. Então...
Olha, que
foi
honra,
bem
não?
Legal.
Exato. Pra quem tá sintonizando agora, o Express Cultura tá recebendo hoje a Isabela Mestriner, ela que é uma das participantes do programa Prelúdio da TV Cultura, né? Para você que quer mandar alguma pergunta, 3315-4660, eu vou olhar aqui agora o Facebook para ver se tem alguma pergunta.
Atualizando.
Dá uma atualizada aí, então, que meu celular tá quase acabando a bateria, Cláudia.
Mentira!
Sério, você agora, por exemplo, né, eu tô te escutando, eu te escutei esse trechinho, eu já fiquei com vontade de ver você, né, se apresentando. Tem alguma apresentação marcada?
Então, por enquanto a gente não tá com uma data marcada, mas eu participo de um... Eu e meus amigos, a gente tem um projeto que chama Quatro Cantos e um Piano. Que somos eu, a Anitta Furlan, Pedro Coelho e Marcos Pinafo. A gente faz, desde 2014, a gente faz todo ano esse projeto nosso. E é muito bacana que a gente faz um concerto com trechos de ópera e música de câmara e tal. Então, a gente tá começando aí a elaborar o repertório, vai começar a ensaiar.
Vai ser apresentado aqui em Ribeirão?
É.
Por favor, hein?
Em breve.
Venha falar aqui com a gente do Express Cultura pra gente contar pra todo mundo,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Que bacana, tem outros projetos, então, né? Muito legal. Nossa, a gente só tem a agradecer, né, Khaled? Porque realmente a gente ainda fez, não surgiu nenhuma pergunta agora, mas a gente viu quantas pessoas já compartilharam a publicação que nós fizemos na página do Express, contando que você estaria aqui hoje. Quer dizer, as pessoas realmente ficam naquela expectativa, né? De saber o que está acontecendo, né? E é uma torcida muito grande também, né?
Eu que agradeço.
Por você, por todo mundo aqui de Ribeirão, da região, claro.
Toda a torcida é sempre bem-vinda.
Ah, valeu.
Ô, Isabela, eu tenho uma dúvida aqui. A gente conversa muito aqui no, né,
nos bastidores.
Nos bastidores,
ou em off, como
queira. E você estava me falando dos seus projetos de futuro, de estudar fora e tal. A mãe, assim, da ópera, ou do canto lírico, é a Itália? É ainda, por exemplo, eu quero me aprofundar mesmo no canto lírico. É na Itália que eu vou? É em outro país?
Na verdade, assim, a ópera, ela se expandiu bastante. E a Itália é um país, com certeza, muito, muito rico, assim, na cultura operística. É muito tradicional, né?
Sim.
Eu tive na Itália agora em julho e tive aula com uma professora do Conservatório de Santa Cecília. E fantástica a aula, assim. E tem muito bons professores, muito bons teatros, mas também tem outros países que estão em destaque aí. A Alemanha é um deles, por exemplo, tem grandes escolas também, e nos Estados Unidos também tá acontecendo bastante coisa legal.
A Áustria, que a premiação do Prelude,
sim,
também tá legal.
Tem a Áustria, a França também. Mas eu acho que hoje em dia o que tá mais... pessoal, eu vejo assim pelos meus amigos brasileiros, eles estão bastante atentos na Alemanha.
Na Alemanha.
Por exemplo.
E é o teu foco futuro, não?
É. Eu gostaria. A gente pesquisa bastante aí, tem muita coisa legal acontecendo.
Entendi.
Mas a Itália também não fica... A Itália é onde apareceu tudo, né?
Exato. Eu não sei, né? Não sou um super leigo. Eu digo a Itália porque sempre que a gente vê sobre ópera, né? Em filmes, ou séries...
Tanto que esse Gianni Schicchi é italiano, tem várias óperas.
Você não tá enganado. Realmente é um país, assim... É um país...
Efervescente, né?
Efervescente. As pessoas... É uma coisa... É engraçado que você chega na Europa, porque aqui no Brasil... Ainda é uma coisa... Ainda é um pouco restrito,
sim,
né? Mas lá você chega e é uma coisa natural pra eles. É tipo... Ah, vou ali num concerto. Já volto.
Talvez aqui no Brasil seja um pouco falta de divulgação. Porque os meios de comunicação em geral focam mais o popular do que o erudito. Mas, como está fazendo agora a TV Cultura, essa abertura é muito importante,
sim,
né?
Sim.
Agora, que não deveria existir só na TV Cultura, não deveria. Na minha opinião, deveria ter uma abertura maior para que também as pessoas, por exemplo, de colégios, né, de escolas, tivessem esse contato com o erudito, com os instrumentos, né? A gente tem várias histórias de instrumentistas que foram, né? A gente já contou aqui até, né, Khaled? De um pianista que foi tocar numa escola e as crianças não entendem, porque não estão preparadas para ouvir isso,
sim,
entendeu?
Com certeza.
É um preparo realmente que
precisa,
né?
Eu acho que as coisas estão caminhando aos poucos. Por exemplo, aqui a gente tem vários projetos, o Minas tem vários projetos, tem o Alma, se eu não me engano, também tem vários projetos que traz as crianças, os adolescentes, né?
Uhum.
E eu acho que é isso que falta as pessoas... É isso que as pessoas não sabem muito. Elas acham que... Assim, muita gente que eu vou conversar, por exemplo, não faz ideia, mas tem muitas pessoas de 18, 19 anos que querem seguir a carreira operística.
Estão envolvidas já nisso?
Sim, estão envolvidas. Elas fazem coral, elas tocam em orquestra, fazem aula de canto, já sabem o que querem lá na frente. Tem muita gente nova, uma geração nova.
É que a porcentagem talvez seja muito pouco dentro de todo, né?
Com certeza, ainda infelizmente continua sendo pouco.
Entendi.
Eu acho que é uma questão de apoio à formação.
Verdade.
Sabe? Porque quando você, por exemplo, você citou o Alma e o Minas, né? São dois projetos que trabalham com formação de cantores. Sim. Você vê o tanto que isso movimenta a cidade. São duas escolas só, né? São dois projetos só e o tanto que isso movimenta. Então, se em outras cidades, né, tivessem pessoas ou empresas ou indústrias que apoiassem a realização de outros projetos como esse ou outros que surgissem em Ribeirão, eu acho que a difusão seria muito maior. Eu acho que falta é realmente apoio.
Se fizessem apresentações em praças, de repente, falta... também na periferia, para as pessoas terem acesso, para conhecerem, né? Eu acho que falta um pouco de incentivo nessa área.
Também entra muito a questão econômica do país. A gente, por exemplo, a gente teve dificuldade de conseguir patrocínio, né? Para alguns projetos que a gente tinha. Então... isso pesa muito também.
Acaba desistindo, tendo que desistir, né, muitas vezes.
Mas
ou não.
Sim. Às vezes sim, às vezes não. Mas Ribeirão já teve projetos muito legais, assim, de levar a música pra periferia, por exemplo. Então a gente espera aí que isso cresça.
Haja um retorno, né, pra esse lado também. Gente, infelizmente...
esgotou o nosso tempo.
Pois é, eu tenho que entrar com a rede. É tão bom a gente conversar, tá vendo?
Sim,
a gente conversou antes, bacana, né, Isabela? Pensei, nossa, mas ao vivo, será que a gente... conversa, porque a conversa flui, é muito bom a gente falar sobre música, sobre cultura, né, e a gente expande isso também para as pessoas que estão ouvindo, é muito, muito legal a gente ter essa oportunidade aqui na Rádio USP para fazer isso, né, Carlos?
Exato, e você que quer acompanhar a Isabela, Prelúdio é todo domingo?
Todo domingo ao meio-dia.
Ao meio-dia, daqui a algumas semanas teremos Isabela se apresentando.
Enquanto estão acontecendo as outras eliminatórias, mas... lá para outubro é capaz de passar o meu programa.
Muito e a gente fica obrigada. Na torcida aqui.
A gente fica na torcida, fica na expectativa de você também nos falar também, para a gente poder divulgar aqui, não só esse projeto, como outros, fica à vontade. A gente adora essa parceria, assim, cultural, viu? Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, vindo aqui bater esse papo com a gente.
Imagina, sempre um prazer.
Muito bom. Khaled... acabou, cara amiga.
Acabou, mas amanhã tem mais, Cláudia.
Amanhã a gente volta, né?
Voltamos.
Enquanto isso, vocês podem mandando seus recados através do Facebook Express Cultura. E amanhã a gente volta e você continua por aqui que a gente entra com a Rede USP de rádio. Tchau.
Express Cultura.